Satisfeito com as dicas informáticas do Clube 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Clube 700, na sua rádio Duas Vox.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Se você está bem no meio de um sonho e de repente vê um porco criar asas e sair voando, bem, neste momento é provável que você perceba que está sonhando e passa a ter o que os psicólogos chamam de sonho lúcido. Existem dados interessantes a respeito desse fenômeno. Você pode encontrar esses dados acessando o site www.lucidity.com. Ou então, se você não conseguiu anotar, faça o seguinte, entre em www.intermatica.org e procure por ali o Infodrop número 625. Repetindo, Infodrop número 625. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Quem tem um celular e não gostaria de personalizar o seu celular? Com imagens, jogos, papéis de parede, aqueles sons, né, os ringtones, sons monofônicos, polifônicos, ou até em MP3, quando é o caso do aparelho de celular permitir. Bom, você pode obter todas esses acessórios para o seu celular, vamos dizer assim, no WOP-Turbine, ou Turbine. Trata-se de um site a partir do qual você procura pelas imagens ou então os sons que você está a fim de colocar no seu celular e, uma vez tendo achado esses acessórios, esses jogos até, imagens, sons, você vai conseguir o endereço que você pode acessar isso e baixar isso a partir do seu próprio celular, se o seu celular acessar a internet. Esse site você pode visitar em www.opturbine.com. Mas se você não anotou esse endereço, você entra em www.intermatica.org, clique em Infodrops e procure pelo Infodrop número 295. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.
Você ouve Plug Eldorado.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Plug Eldorado de hoje, o programa de número 190. E você, ouvinte, que está sintonizando pela primeira vez esse programa Plug Eldorado, para que você saiba, é um programa que se destina a tirar dúvidas, enfim, trocar ideias a respeito de informática com os demais ouvintes. E tudo isso pode ser feito através do e-mail info@radioeldorado.com.br. Agora é o seguinte, se você for mandar um e-mail para a gente nesse endereço, não se esqueça de colocar no campo assunto o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado. Por quê? Só para que a gente saiba que você é um ouvinte através já diretamente do campo assunto. Porque se não for assim, muito provavelmente nós vamos considerá-lo um spam e nem abriremos o teu e-mail. Então, por favor, mandando um e-mail para a gente aqui, escreva Plug Eldorado no campo assunto. E pode pôr lá o mais que você quiser, enfim, dúvidas sobre isso, dicas sobre aquilo, mas não se esqueça do termo, né, referente ao nome do programa também.
Agora, várias dúvidas aqui, várias dicas. Esse programa se destina, inclusive, a mandar recados para os nossos conhecidos. Atenção, pessoal do Colégio São José de Curitiba. Estou mandando um pacote com 20 livros para vocês que estão pedindo. Aliás, é um pessoal, olha, simpaticíssimo, o pessoal lá de Curitiba.
Estão ligados aí na Rede Eldorado agora.
Olha, o pessoal de Curitiba, tanto do São José, o Colégio Marista, o Santa Maria também, fantástico. E perto de Curitiba tem uma cidade italianíssima. Tão italiana que chama Colombo.
Colombo,
tá certo? E lá também tem o Colégio Ágape, onde já fui, um pessoal assim muito, muito simpático. Um abraço para todos vocês. Agora,
Traz ovos de lá, não?
É?
Você traz algum ovo de lá?
Não, de ovo de Colombo.
Ovo de Colombo.
Eles podiam montar uma fábrica de ovo de Páscoa, né?
Ovos de Páscoa. De onde é esse ovo? Esse ovo é de Colombo.
Ovo de Colombo. E para de pé sozinho.
Então.
Agora, diz aqui o Ser Holanda. É, ele se assina assim, está rolando.
Uhum.
Caríssimos e queridíssimos professores, devo lhes dizer, acredite ou não, que este é o meu primeiro e-mail que estou passando em minha vida.
Ô, louco.
Oh, nossa senhora, é orgulho, diz aqui, orgulho para ambas as partes.
Onde você esteve até agora, em Marte?
Sabe que já fomos colegas de trabalho? Eu trabalhei na monitoria e estudei lá no cursinho, lá no ângulo da rua Sergipe. Nos idos de 83, 84. E já fui aluno dos dois.
Olha só.
Olha, Tarcísio, 83, 84. Você já estava dando aula nessa
já,
época?
Já, já. Faz tempo.
Nossa. E quero saber de uma coisa. Vocês dois são muito eficazes. Pois logo depois entrei na USP. Morei no Cruspão, velho de guerra, que aliás foi lá que eu fui preso. O exército invadiu o Cruspão. Eu fui. Aliás, fui preso, mas consegui escapar porque eu pulei na carroceria de um caminhão. Fiquei deitado enquanto o caminhão saía da USP. O motorista do caminhão percebeu que eu estava lá escondido, mas ficou quieto e consegui escapar dessa. Aí ficou muito tempo lá por lá, disse, quase fui jubilado. Mas acabei, fui ficando, me acostumei com aquele mundo virtual que é paralelo ao real, né? Mas o intuito desse e-mail é pedir para o Tarcísio para agradecer o Guto. Esse moleque
o
tem
Guto,
futuro.
Meu filho. Aliás, olha, veja que coincidência, ele disse que trabalhou lá. No cursinho entre 83 e 84. E 84 foi justamente o ano que o Guto nasceu.
Ah.
Né? Então, quando ele foi nosso colega lá na monitoria, lá, trabalhando com a gente, ele era exatamente o ano que o Guto nasceu. Está pedindo para agradecer o Guto, né?
Por ser indicado...
Ele até põe entre parênteses, este moleque tem futuro. Olha, agora vai um pouco de corujice de pai. Tem mesmo. Ele é um designer gráfico de mão cheia, realmente.
Muito, muito bom. Eu já vi os trabalhos dele, ele é fantástico.
É um artista. É um artista.
Agora, por que que ele agradece? Por ter indicado aquele site, last.fm.
Tá.
Que, por sinal, está num dos infodrops que nós colocamos, né?
Está num dos infodrops,
e
sim.
E diz aqui, que diz, eu estou mandando o meu primeiro e-mail no maior torpor, ouvindo harmonic blues, jazz e tantas outras coisas de primeiríssima qualidade. Valeu, Guto. Agora, tem aqui... Um alerta do Orlando Fugagnoli sobre esse site. Um alerta não. Diz, olha, vocês falaram que o www.last.fm é muito bom, e é bom mesmo. Mas vocês disseram que o site é só em inglês, mas dá para colocar em português.
Ah, eu não tinha reparado nisso. Dá para configurar em português, é verdade, é verdade. Dá sim. Então, aí, mais uma vez, aí, outro ouvinte que ouviu www.leste.fm.
E diz, sempre ouço o programa Plug Eldorado, que agora ficou melhor ainda com o Rádio Clube de Curitiba na rede. Ótimo.
Beleza.
Maravilha.
E insisto, Leste FM foi dica do Guto, Guto de Carvalho, meu filho. Meu muito filho. Orgulho.
Está quase flutuando.
Nossa, está louco.
Agora, a Maria Lúcia Gatti diz o seguinte... Espero que possam me ajudar. Estou com um problema na barra de tarefas. Aquela para a qual a gente minimiza o Outlook, a internet, o Messenger, tudo. A gente vai abrindo e minimizando e fica tudo lá embaixo.
Vai tudo lá para a barra. Uhum.
Só que para mim, eu minimizo e some. Não fica na barra. Se eu usar o Alt Tab, aí eu acho... Que certo. Também é um truque, né, que a gente costuma usar. Porque, por exemplo, às vezes você instala um software que ocupa a tela inteira, inclusive a barra some porque ele ocupou a tela inteira.
Certo.
Você fala, e como é que eu faço para abrir os programas que ficaram, as outras janelas que ficaram subjacentes? Você digita Alt Tab, vai se abrir uma...
Olha, e é fácil até de lembrar, Pierluigi, por exemplo, quando você está preenchendo normalmente os campos de um cadastro, nome, endereço, aquela coisa toda, tem muita gente que não sabe, mas normalmente as pessoas programam, né, esses formulários, o preenchimento desses formulários, para que você possa pular de um campo para o outro, pressionando a tecla Tab. Né? Em vez de você, depois que digitou o nome, ter que clicar com o mouse, pegar o mouse, de novo, porque você está usando o teclado. Né? E entre usar o teclado, largar o teclado, pegar o mouse, clicar no outro campo para começar a digitar o outro campo, você perde um tempinho, às vezes até meio incômodo fazer isso. Então, visando uma maior comodidade no preenchimento dos formulários, terminou o seu nome, se você der Tab, provavelmente ele já vai mudar, o cursor muda para o campo endereço. Terminou o endereço, Tab, ele já muda para o campo seguinte, cidade, sei lá, né? Então é muito comum nos formulários que a gente preenche na própria internet o uso da tecla Tab para alternar, né, mudar de um campo para o outro. Usando essa analogia, o Windows faz o quê? Ele coloca a tecla, a combinação das teclas Alt, Tab, né, pressionadas juntas, para você comutar, né, para você ficar mudando de programa para programa ou de janela para janela que esteja aberta.
Agora, ela diz aqui, a Maria Lúcia, que ela já, como só com Alt e Tab ela consegue achar as outras janelas, porque elas não aparecem no rodapé. Já tentei entrar em propriedades para ver se está em ocultar automaticamente a barra de tarefa, mas não era esse o problema. Como solucionar esse problema? Você tem alguma ideia?
Tá? Olha, é um pouco difícil de responder, viu, Maria Lúcia, porque você não menciona qual é a versão de Windows que você está utilizando, tá? Por exemplo, se for o Windows XP ou do XP para frente, é muito comum, né, acontece isso no caso do Windows XP e também no caso do Windows Vista, quando você está com muitos programas abertos ao mesmo tempo, para economizar espaço na barra de tarefas, eles colocam, ou são criados automaticamente menus dentro da própria barra de tarefas, tá? Então, às vezes, não está nem oculto. Na realidade, para dar uma economizada de espaço, as várias tarefas, ou os vários programas, as várias janelas que estão abertas, teoricamente, elas estão já agrupadas na forma de menu. Isso é muito comum quando você, por exemplo, está navegando na internet, usando o Internet Explorer, por exemplo. Aí você vai abrindo, janela atrás janela. Sabe aquela coisa, em vez de abrir na mesma janela, abrir outros sites, você manda abrir os links em janelas diferentes? Pois é, no começo elas vão se acumulando ali na barra de tarefas. De repente, de cinco, parece que virou uma.
Assim, agrupou. Diz, olha, você abriu o Windows, o Word, e tem três arquivos de Word. Se abrir o Internet Explorer, tem cinco de Internet Explorer.
Fica tudo agrupadinho ali. Aí você clicando naquele link, pelo menos, ou naquele item da barra de tarefa, ele acaba explodindo todas as janelas que estão disponíveis na forma de um menu, né, para você ir na janela que você pretende.
Agora, no caso dela, nem isso aparece.
Nem isso aparece.
Agora, se você colocar, veja bem, um palpite assim às cegas, porque inclusive não estou com o computador na frente. Se você colocar o cursor na beiradinha superior da barra de tarefa, quando aparece aquela flechinha dupla, aquela flechinha que aponta tanto para cima quanto para baixo, e se você esticar para cima,
para aumentar,
altura, já me aconteceu da barra de tarefas, na realidade, ser grossa, só aparecia a metade.
Sim.
E as benditas das minimizações apareciam embaixo.
Tá.
Você está entendendo? Então pode ser que aí você, eu não lembro exatamente como fazer isso, como que eu fiz, mas depois eu acabei colocando, deslocando lá para cima, né?
Aí dá para fazer isso. Quer dizer, na realidade, às vezes, apenas pelo fato de você engrossar e depois afinar de novo a barra de tarefas, as coisas voltam ao normal.
Volta ao normal.
É, então é uma tentativa, né? Então olha aí, Maria Lúcia, tenta fazer isso. A barra de tarefas, ela tem um tamanho configurável, que pode ser dimensionado por você, caso você não saiba. Inclusive, o próprio local da barra de tarefas pode ser mudado. Você pode colocar a barra de tarefas no topo da página.
Ou verticalizar.
Ou na lateral direita ou esquerda da tela, tanto faz. Para mudar o local da barra de tarefas, você clica sobre a própria, né? E aí arraste para cima, para baixo, para direita, para esquerda, conforme a posição que você pretende deixá-la. Agora, se você quiser redimensionar a altura, né, ou a largura, se ela estiver numa das laterais da barra de tarefa, faça isso que o Peruíde falou. Vá com o cursor na borda, né, na fronteira entre a barra de tarefa e a área de trabalho propriamente dita. Aí o cursor do mouse vai mudar o seu aspecto para aquelas duas flechinhas, para cima e para baixo. Aí você clica e, mantendo clicado, você arrasta para cima para aumentar, ou para baixo para diminuir a altura da barra de tarefa. Tente fazer isso e verifique, quando já algumas janelas tiverem sido abertas, verifique se elas estão lá. Né? Que, de repente, é apenas um probleminha momentâneo, que se você alarga e encurta outra vez, o problema se resolve.
Agora, na realidade, Tarcísio, tem vários problemas aqui que são muito, são problemas de hardware, não de software. Esse problema da Maria Lúcia é um problema de software.
É.
Mas, por exemplo, o André Musolino diz: meu computador está travando seguidamente. Coisa que não é nada incomum, viu, André? Agora, e aparece a seguinte mensagem. Olha como é indicativo. O driver de vídeo S3GNB parou de funcionar normalmente. Salve seu trabalho e reinicie o sistema para restaurar todas as funcionalidades do monitor.
Tá.
Bom, agora me diz uma coisa, André. Você faz isso? Você salva o trabalho e reinicia o sistema? Ou é uma coisa que acontece frequentemente? Se acontecer frequentemente, aí é um problema que pode ser até um problema...
É, eu diria do driver mesmo.
Do driver
mesmo. É o driver de vídeo.
Ou da placa de vídeo, de repente.
O tal do S3GNB, aí eu não sei a qual exatamente placa de vídeo esse driver se refere, né, porque são siglas aí inventadas pelos fabricantes. Se fosse daquelas... o driver SIS3 ou SIS5... Normalmente são drivers bastante comuns de placas de vídeo que vêm incorporadas à própria placa-mãe. Né? Mas esse, particularmente o S3GNB, é um driver de vídeo específico, provavelmente para a tua placa. E ele deve estar... os arquivos, né, gerenciadores desse driver devem estar corrompidos. Né? Então ele está gerando erro. Então, se isso for um problema recorrente, né, quer dizer, você reinicia, salva os trabalhos, reinicia e dali... um tempinho volta a acontecer o mesmo problema, então, viu, André, você deve reinstalar o driver de vídeo. Lembre-se, quando você comprou o computador, se a sua placa de vídeo é onboard, ou seja, incorporada à própria placa-mãe, então deve ter vindo um CD da placa-mãe junto. Tá? Nesse CD de placa-mãe, normalmente todos os drivers necessários para o funcionamento do vídeo, do modem, se ele estiver incorporado lá também, ou da placa de som, se ela também for onboard, devem estar todos ali presentes. Então a ideia seria, a partir desse CD, reinstalar o driver de vídeo, né, tal do S3GNB. Agora, se for uma placa de vídeo colocada fora, né, quer dizer, na realidade ela não está incorporada à placa-mãe, mas ela foi... espetada num daqueles slots PCI ou AGP, enfim, um daqueles slots disponíveis no seu computador, então a placa de vídeo também, ela deve ter vindo com CD, com disquete, enfim, que deve ter o driver que faz essa placa funcionar corretamente. Esse driver existe, foi instalado alguma vez no teu computador, com certeza, só que agora ele deve estar corrompido, deve estar com algum problema, e ele está requerendo, na realidade, uma reinstalação.
Agora, se por um acaso... existe uma remota probabilidade de você reinstalar e mesmo assim continuar o problema. Então, o que significa? A placa de vídeo está com problema.
É provável.
E ela está culpando o driver. Tá certo?
Também pode ser isso.
Existe, aí é o problema um pouco mais grave, né, Tarcísio?
Exatamente.
Agora, Tarcísio, nós temos aqui o Negai Shimasu.
Negai Shimasu.
Que diz: meus caros mestres baluartes da informática, o que está se passando é que eu não consigo mais acessar o Infodrops 321 para que minha netinha ouça música italiana de sua preferência. O Negai, eu também não consigo mais acessar o Infodrops número 321. Por quê?
Na realidade, era nós daquele já pino... estamos em que número? 600 e pouco, né?
Mas aquele 321 era um site fantástico que o cara chamava Pino alguma coisa. É um italiano. Que mora no Brasil.
Pino Donadio, não.
É um italiano que mora no Brasil, que inclusive está ajudando todos os cidadãos brasileiros que têm direito à cidadania italiana, ele ajuda naquela burocracia toda. Um cara que tem um site até bem legal. E ele fez um site onde ele colocava a música italiana e depois colocava a letra em italiano e a tradução em português. Era uma coisa fantástica. Só que parece que com isso ele estava tendo problemas de direitos autorais.
Ah, entendo.
Então eu acho que ele acabou desativando, e é uma pena, viu? Porque o site era maravilhoso.
Que pena.
Então veja bem, o senhor Shimasu, que agradece. Domo arigatou,
gozaimasu. Pode ser que até volte ao ar, né? Pode na hora que ele se acertar lá, né?
Mas,
aproveitando, tem aqui do Ari José, logo acima, né, Pedro? Já tem aí, ó. Está elogiando o Moacir. O Moacir, nosso parceiro já aqui do programa.
Deixa eu explicar para o pessoal, até de Curitiba, que não está muito acostumado com a gente. Nós temos um site, é um horror, é desorganizado, é uma bagunça.
Ele vai melhorar. Sabe por que ele vai melhorar? Porque eu já conversei com o Guto para ele criar uma identidade visual para o nosso site.
Aí, o nosso site é www.intermatica.org. É hospedado lá nos Estados Unidos, às vezes sai do ar porque a gente esquece de pagar a conta, mas é o www.intermatica.org. E nesse site é justamente onde a gente grava os infodrops e tudo mais. E tem um botão, e até agora tem um link escrito justamente para deficiente visual encontrar facilmente com aqueles programas que lê a tela, para o site do Moacir. O que o site do Moacir faz? Ele disponibiliza os últimos programas. Aqui o nosso querido Valdir Paiano manda para ele, grava o programa, manda para ele, e ele disponibiliza nesse site para que os ouvintes que perderam o programa no horário normal, ou o horário mudou um pouco porque teve um jogo de futebol ou coisa desse tipo, quer dizer, vocês nativos gostam muito de ver um monte de homens de short chutando uma esfera por aí por um gramado. Então, na realidade, o Moacir disponibiliza e faz outros serviços também. Agora, veja bem, por que que o Ari José está tão agradecido com o Moacir? Ele diz, o Moacir é fenomenal. O que que ele diz aí, Tarcísio?
Pois é, ele... Como ele gostaria de ter os programas do Plug 700 agora...
Que agora é Plug Eldorado.
Plug Eldorado, no formato MP3, no iPod dele. Há alguns dias mandou um e-mail para ele, né, para o Moacir, pedindo mais programas gravados, já que no site do Intermática só está se disponibilizando... São disponibilizados apenas os 4 últimos programas do Plug Eldorado.
Que não é bem no site da Intermática. O site da Intermática tem um link...
Tem apenas um link lá para o site do Moacir. É no site do Moacir que a coisa está mesmo. Bom, no mesmo dia ele me mandou em CD os programas em número 1 até 185 e até um programa para converter o sistema RM para, no caso do Real Audio, né, que é o formato que está lá, para MP3. Então ele está agradecendo aí imensamente essa presteza do Moacir. A gente já até entrevistou o Moacir por aqui, ele realmente é gente finíssima. Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar no link Informática, lá você vai poder conferir toda a linha de produtos da Semptoshiba Informática.
Uma variedade enorme de notebooks, desktops, os diferenciados computadores MIDI e Game PC, servidores para pequenas e médias empresas, multifuncionais a laser, Pocket PC e impressoras térmicas.
Pois é, depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil não associar o termo informática aos produtos Semptoshiba.
Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
Perluigi, eu estou com uma dúvida aqui do Stefano.
Stefano.
Aqui na página 7 mesmo, ó, ele tá. Inclusive o Stefano deve estar nervoso, porque ele falou gritando, assim. Todas as letras vieram em maiúsculo do e-mail dele. Viu, Stefano, caso você não saiba... Hoje nem é tanto levado a sério isso, mas quando a gente escreve com letras maiúsculas, a gente está gritando na linguagem da internet, né? Bom, de qualquer forma, a ideia é a seguinte: ele diz que está com problema com o vírus. Se a gente tem conhecimento de um vírus, ou seja lá qual for o nome, que causa o seguinte problema: pode interferir na conexão de internet qualquer tentativa de passar um antivírus Spybot ou LavaSoft. Bom, primeiro, de passar antivírus, um programa antivírus, o Spybot ou o LavaSoft, ele desliga o computador impedindo a retirada do tal vírus. Tem o tal antivírus original, Norton 2007, o Spybot e o LavaSoft, tá? Que é o
AVG.
O LavaSoft é aquele AD tracinho aware.
AdAware.
Mas nenhum deles impede que o bandido se instale. Já paguei até um profissional para formatar o HD, ele fez isso, retirou o vírus, que depois de 3 dias voltou a se instalar no meu computador.
Bom, veja bem, se você zerou o HD e o vírus voltou, você volta a fazer alguma coisa que trouxe de volta o vírus. Quer dizer, provavelmente você está ou acessando algum site que não é muito honesto em termos de tem algum script que instala esse vírus.
Agora,
ou...
viu, pelo menos tinha um vírus, pode ser isso também. Era aquele MS Blaster, que depois até tinha umas variantes com outros nomes, que fazia uma coisa parecida como essa. Acabava desligando o computador, assim, compulsoriamente, sem dar chance do seu usuário interferir, tá? Esse MS Blaster, ele acabava entrando num sistema a partir de uma falha do Windows. Tá?
Se era só se conectar à internet...
Era só se conectar à internet...
Ele era um vírus que andava, passeava pelo mundo virtual da internet...
Ele farejando, né?
E via aquela porta aberta e ele entrava. Mesmo que o usuário não tivesse feito absolutamente nada...
Era só se conectar, ele não precisava estar nem sequer navegando. Uma vez conectado, né? E hoje em dia praticamente todos os computadores que estão ligados à internet por banda larga, eles já ficam automaticamente conectados na hora que você liga a máquina, né?
Que, aliás, acho que é um erro. Então, o meu computador, eu conecto a hora que eu quero, apesar de ser banda larga.
É o mais prudente. De qualquer forma, o que deve estar acontecendo é que, mesmo após ter sido zerada a máquina, você instalou uma versão de Windows que ainda contém essa falha de segurança. Então, faz o seguinte. Vá, de preferência, até num outro computador já devidamente protegido e atualizado, no site da Microsoft. Escreva lá MS Blaster Patch, uma coisa assim, no campo de busca. Você vai achar uma página a partir da qual você pode puxar o remendo. É uma diretiva de segurança deles. É um remendo que tem um para cada tipo de Windows. Tem para Windows 2000, para Windows 98, para Windows XP, um para cada tipo de Windows. Você baixa, roda no seu computador, isso tudo no seu computador, depois você faz fora da rede. Aí ele vai instalar essa diretiva de segurança que vai impedir novas entradas desse vírus. Tá? Então é necessário fazer isso, porque senão o vírus volta mesmo. Você pode zerar a máquina tantas vezes quanto você quiser, mas se você estiver instalando o Windows numa versão que não tenha essa falha de segurança já corrigida, não tem jeito. É se conectar na internet e ele volta.
Ele acaba voltando. Isso daí é triste, viu? Olha, o Silveira... O Carlos Roberto Silveira, do Sindicato dos Vigilantes. Olha, Silveira, eu realmente não sei. Eu também tentei.
O que ele diz quer? Aqui,
tentei, mas não consigo saber como acessar os índices de audiência de rádio e TV. Ele até diz que deve ter muitos programas que deve ter zero de audiência. Por exemplo, o nosso. Aliás, outro dia foi todo.
Imagina quando vier TV digital, diz ele. Aí, então...
Sabe que outro dia eu fui numa escola e um dos diretores da escola virou para mim e falou: Ah, professor! Eu sempre ouço o seu programa. Eu falei, ah, é você? Aquele ponto de audiência. Na realidade, felizmente, graças a Deus, o programa está tendo, pela quantidade de e-mails que chegam, está tendo uma audiência cada vez melhor e a gente agradece.
Eu também não sei, viu? Se alguém souber, então, por favor. Eu não sei nem se isso é disponibilizado.
Eu acho que não.
O Valdir está sinalizando que não. Eu lembro que aqui na própria rádio, quando chega assim alguma planilha de índice de audiência, é uma coisa até meio esperada, né? Para saber como é que as coisas estão indo. E não é uma coisa disponibilizada ao público, não. Né? Acho que até por motivos óbvios. Por motivos até de que são informações que envolvem a parte comercial da rádio. Né? E isso existe, vamos dizer assim, uma certa da rádio e da TV. E para isso existe um certo sigilo comercial, vamos dizer assim, né? A coisa não pode estar aberta ao público.
Agora,
de modo geral.
Na TV, com certeza absoluta, isso daqui é monitorado online. Quer dizer, na TV você tem lá no quartinho lá onde os caras fazem a edição, quer dizer, atrás do aquário, como seria agora o Valdir, eles têm lá um indicador que a cada momento mostra quantos televisores estão, obviamente, estatisticamente, conectados no canal naquele momento. E tem muitos programas que, inclusive, assopram no ponto do apresentador, olha, fica aí, continua com esse cara que está aumentando a audiência, ou manda esse cara embora que está caindo a audiência, e assim por diante. É uma coisa assim.
É uma coisa bem online mesmo, né, Perucci?
É uma coisa bem online, né? Mas eu não sei se existe alguma coisa disponível assim, em geral.
Temos tempo para mais uma rapidinha?
Temos.
Então vamos lá.
O Garcia, do bairro da Moca, tem um PC Athlon XP 2600, que trava direto, mas funciona perfeitamente com a baixa resolução para 1900. Ou seja, as memórias para PC 100.
Uhum.
Se coloco para PC 133, funciona 5 minutos e depois trava. O problema pode estar no processador, nas memórias ou na placa-mãe?
Provavelmente nas memórias.
Nas memórias, exatamente. É o palpite rápido que eu daria.
Exatamente.
E quando trava, é o sinal qual que é. Ocupou memória até um certo ponto, é que até aquele ponto a memória estava boa.
Foi
de
bem.
Repente, você ocupou a região podre da memória, ele acaba travando, né?
A banda podre.
A banda podre da memória.
Tá certo. Com isso, a gente encerra mais esse programa Plug Eldorado. Agradecendo a todos vocês, ouvintes, que nos enviaram essas dezenas e dezenas de e-mails. Que fazem a pauta do nosso programa. Já pedimos desculpas a todos os ouvintes que ainda não tiveram seus e-mails atendidos ou lidos. Eles serão oportunamente lidos nos próximos programas, tá? Fique aí um pouquinho paciente. Obrigado a todos. Esperamos todos vocês no próximo Plug Eldorado. Até logo, Peruíde.
Até logo, Tarcísio. Até logo, Valdir. E até semana que vem.
Plugue Eldorado. Os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.